Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje você vai falar sobre as quatro frases que nos ajudam a repensar as finanças pessoais. Quais são elas?
Pois é, Luciana, diz o velho ditado que conselho não se dá, se vende, né? E nossos ouvintes aqui têm conselhos que são realmente preciosos. Eu fui buscar informações nesses pensadores que são tanto contemporâneos como também antigos, que falam bem sobre essa questão de finanças pessoais. Isso surgiu numa conversa com um grupo de pessoas que nós estávamos tratando sobre prioridades e falávamos a respeito de opções e de escolhas. E muitas pessoas têm uma certa ambiguidade, Luciana, porque elas dizem uma coisa, porém, na hora de fazer, fazem outra. Então, até alguém brincou e me trouxe essa frase na conversa, e então eu continuei nesse ritmo, buscando mais informações sobre os pensadores, tanto presentes como passados, que falam sobre isso. Primeiro, essa frase que surgiu na conversa foi sobre prioridades, né, de James Frick. Nossos amigos me trouxeram essa discussão e me trouxeram essa frase, numa conversa bem proveitosa, e dizia assim essa frase, né? Não me diga quais são suas prioridades. Mostre-me onde você gasta seu dinheiro e eu direi quais elas são. Isso é interessantíssimo, porque muitas pessoas às vezes têm a tendência de dizer, não, eu acho que isso é bom, isso é muito importante. As pessoas vão em palestra direto, né? Pagam para participar de cursos e saem de lá, assim, convencidas de que está certo, tem que ter uma coisa certa dessa forma, ou seguir um caminho diferente. Porém, muitas delas, infelizmente, não conseguem converter, né, de transformar realmente esse discurso em ação. Então, a prioridade, a gente consegue demonstrar exatamente em fazer aquilo que deve ser feito e externalizar, né? Então, onde a gente gasta dinheiro, onde a gente coloca o dinheiro, realmente é aquilo que aponta a nossa prioridade, aquilo que aponta qual é a nossa preferência do consumo, né? Ou do dinheiro, do recurso, ou do investimento, da aplicação. Então, a primeira forma de pensar realmente envolve isso, né? De a gente começar não somente a falar, mas também de começar a demonstrar isso através de ações práticas de James Frick, né? Não me diga quais são as prioridades, mas me mostre onde você gasta seu dinheiro e eu vou dizer quais são suas prioridades. Essa é a primeira frase que ensejou, que começou toda essa conversa, Luciana.
Bom, então já foi uma frase aí, né? Qual a próxima?
Já foi. A próxima a gente fala de epiteto. A gente foi buscar isso lá no passado, há milhares de anos atrás. E ele dizia o seguinte, né? Que a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. É uma coisa muito complicada isso na atualidade. Talvez o Epiteto naquela época não tivesse tantas influências ou tão atordoado por consumos e por opções, né? Já que a gente fala da Grécia Antiga, mas ainda assim isso realmente é uma coisa importante, porque envolve a gente constantemente acompanhar, né, um conceito de que se formos querer ter tudo, vamos acabar tendo nada, porque é impossível termos recursos para todas as coisas. A felicidade nossa não pode estar resumida apenas em dinheiro ou em ter todas as coisas possíveis, mas realmente em controlar aquilo que a gente deseja ter, né? Porque se formos trabalhar para comprar todas as coisas, vai faltar dinheiro e vai faltar tempo de trabalho também. O nosso tempo de trabalho, nossa energia, os dias, horas do dia nunca são suficientes para atender todas as demandas que nós temos para trabalhar e para investir e para consumir todas as coisas. Então, nós temos que escolher realmente, temos que escolher fazer aquilo que é realmente mais proveitoso para nós. Essa foi a segunda. A terceira é de Edison, Thomas Edison, inventor americano, que diz o seguinte, que a maioria das pessoas perde uma oportunidade porque essa oportunidade vem vestida de macacão e parece ter cara de trabalho. Então, assim, a brincadeira, a frase engraçada do Edison, mas revela uma coisa muito importante, porque dizer não, sacrificar, acordar mais cedo e mais tarde, escolher fazer investimentos, né, dizer não para consumos imediatos, fazer investimentos a longo prazo, trabalhar com algum risco, poder garantir um pouco mais de resultado, tudo isso exige pensamento, exige energia, exige vontade de fazer mais com o pouco que a gente tem, Luciano. E, infelizmente, nem todas as pessoas querem fazer isso, né? As pessoas preferem, muitas vezes, estar, com certeza, fazendo uma outra coisa, assistindo uma série qualquer nesses canais de streaming, ou podem estar numa festa, num churrasco, mas são poucas daquelas que realmente dizem não para todas essas tentações e começam a colocar energia naquilo que realmente importa. Você vê que interessante? Nessa conversa com esse grupo, alguém falou assim: Daniel, por que que tal empresa de varejo no Brasil teve um aumento de mais de 2.500% em coisa de 4 anos, quase 5 anos de bolsa de valores? A brincadeira é mais ou menos essa, Luciano. A Magazine Luiza, especificamente, né, que é o caso que me trouxeram na discussão, isso é um case de análise de investimento. Em 2014, a ação dela, se alguém tivesse investido R$4.300 em ações, hoje, em 2019, teria 1,5 milhão. As mesmas ações. Aí alguém falou assim: mas então, a gente tem que, sabe, como é que eu vou saber? Não vai saber. É impossível nós termos a certeza de alguma coisa. Mas se alguém tivesse feito investimentos atomizados, tivesse comprado um pequeno lote de ação nessa empresa, estaria hoje com um resultado 2.500% superior nesse intervalo de 5 anos apenas. Então, não é um caminho fácil, mas é um caminho que exige disciplina, exige buscar oportunidades, exige, sabe, análise, exige realmente estudar sobre isso para garantir que, a médio e longo prazo, esse benefício para a gente aconteça, Luciana.
Tá ótimo, professor. Tem mais uma frase para encerrar? Já foram as 4,
última,
não, né?
Falta uma. Bob Hope, né? Exatamente. Que fala assim, que o banco, a frase é boa, hein? E o pessoal dos bancos vai ficar bravo comigo agora, Luciano. Mas diz o seguinte, que o banco é um lugar que lhe empresta dinheiro se você puder provar que não precisa dele. Né? Quer dizer, as instituições bancárias, financeiras, elas têm grande vontade de dar dinheiro para quem não precisa de dinheiro. E alguém vai dizer, mas então qual é o sentido disso? O sentido disso basicamente envolve o fato de que nós temos que estar em condição de levantar recursos, buscar recursos do sistema financeiro para fazer investimentos. Então, quando a gente faz investimentos, a gente consegue com esse dinheiro que é dos outros, que é de um banco, que é de um investidor, ter resultados que aumentam o ativo da gente, que aumentam o nosso patrimônio, que aumentam a nossa riqueza. Então, essa ideia de pegar dinheiro emprestado não é ruim, desde que esse dinheiro emprestado tenha como objetivo realmente enriquecer, né? Aumentar nosso patrimônio e não diminuir. Então, se alguém precisa de dinheiro e estiver quebrado, o banco não vai emprestar. Mas se alguém faz uma boa gestão financeira e possui recursos disponíveis, bem controladinhos, né? Controla o seu crédito, controla o seu empréstimo e tem liquidez em cima disso, ao buscar recurso financeiro, uma instituição financeira, para poder investir, ele possivelmente vai conseguir. Por quê? Porque a instituição percebe que ele está fazendo um investimento, que isso vai aumentar o patrimônio. Então, o resultado vai aparecer, o dinheiro vai aparecer, o crescimento financeiro e o enriquecimento vai aparecer. Então, para poder conseguir aproveitar e surfar essa onda com resultado positivo, não basta simplesmente alguém querer. Eles têm que estar no lugar, na hora certa, com os recursos certos. Então, isso significa preparação, né? É essa análise que a gente pode falar com os ouvintes da CBN hoje, para pensar em finanças pessoais, não apenas para o dia de hoje, mas também por aquilo que está para acontecer. Já estamos em novembro, então 2020 já está batendo na porta, Luciana.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima.
Até semana que vem. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.